Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, super quarta-feira. Hoje é dia 20 de março. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Sempre que a gente fala super quarta-feira, a gente acaba se referindo ao dia em que teremos decisões de política monetária tanto nos Estados Unidos, através do FONC, Comitê de Política Monetária por lá, e também no Brasil, através do Copom. Aqui a gente decide aí sobre qual vai ser a Selic para os próximos 12 meses. Por conta aí desses eventos importantes, obviamente que o principal, sem sombra de dúvida, é a decisão de política monetária nos Estados Unidos, nós não temos uma direção única para as principais bolsas globais. Neste momento, Bolsa de Londres no Reino Unido caindo 0,19%, Bolsa de Paris na França caindo 0,5%, Frankfurt na Alemanha alta de 0,19%. Futuros norte-americanos, o S&P avança, avança não, né? Recua 0,05%, Dow Jones cai 0,09% e a Nasdaq sobe 0,05%. O VIX, que é o índice do medo, sobe 0,36 a 13,87 pontos. Dólar Index DXY tem um dia de valorização, ele que sobe 0,5% a 104,11%. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,14% a 4,27, 4,28%. Aproximadamente. Bitcoin próximo do zero a zero nas últimas 24 horas, tem neste momento uma queda de 0,38, 63 mil dólares a unidade. Bom, pessoal, então, como eu disse anteriormente, o grande evento do dia vai ser essa decisão de política monetária nos Estados Unidos. Ela vai ser divulgada às 3 horas da tarde, às 3h30, o presidente do Fed, Jerome Powell, concede aí uma entrevista à imprensa aí para dar mais detalhes sobre essa decisão. E mais do que a decisão, pessoal, que muito, mas muito provavelmente deve ser de manutenção do atual patamar de juros nos Estados Unidos, ou seja, entre 5,25% e 5,5%, o que o mercado vai mais se apegar é sobre o gráfico que chama de dot plots, ou seja, é um gráfico, pessoal, que traz as projeções dos membros do Fed sobre a trajetória de juros nos Estados Unidos. A princípio, pessoal, o que está precificado no mercado e o que os próprios membros do Fed comentam é que existe uma expectativa de um corte hoje de 0,75 ponto percentual até o final do ano lá nos Estados Unidos. Então, qualquer coisa diferente disso que possa ser interpretado nesse gráfico aí de dot plots, né, esses gráficos que trazem as projeções sobre, dentre outros, eu falei daqui da projeção sobre a trajetória de juros, mas esses dados, né, trazem outras projeções também. Serão super importantes para o mercado. Se o mercado entender que existe espaço para um corte acima de 0,75 ponto percentual, é positivo para as bolsas. Positivo para as bolsas de países emergentes. Uma sinalização menor do que isso é negativo, tá? Então, mais importante do que a decisão vai recair aí sobre essas informações em relação às perspectivas dos próprios membros do Fed em relação à trajetória de juros e dados macroeconômicos nos Estados Unidos. Beleza? Então, vamos acompanhar novamente. Essa decisão sai às 3 horas da tarde, então, muito provavelmente aí teremos bastante volatilidade neste horário, ok? Já aqui no Brasil, pessoal, a gente vai ter então o Copom, Comitê de Política Monetária, que deve, pela sexta vez, né, consecutiva, fazer com que a Selic, né, tome a decisão de queda. A Selic hoje, que hoje está em 11,25, expectativa aí de que ela vá para 10,75, isso já está praticamente dado, pessoal, não tem nenhuma novidade. A dúvida que fica para o mercado é sobre a comunicação do BC, em que, obviamente, existe hoje uma expectativa de que o BC brasileiro adote uma sinalização mais cautelosa diante aí dos dados mais altos de atividade no Brasil, dados de inflação recente que voltam aí a incomodar e também da alta que nós tivemos nos últimos meses das taxas de juros, principalmente de longo prazo, nos Estados Unidos. Hoje, o mercado precifica que a Selic termine o ano aqui no Brasil em 9,75. Já foi muito melhor, tá? Por exemplo, no final do ano passado, o mercado projetava que a Selic iria terminar abaixo dos 9%. No começo do ano passou para 9,25, 9,5, agora está em 9,75. Então, tudo, né, que influencie sobre Ah, não, agora o mercado, depois dessa comunicação do Copom, está projetando 10% de Selic terminal para 2024. É ruim para as ações ligadas à economia doméstica aqui no Brasil. Menos do que 9,75, eu vejo que dá um fôlego aí para as empresas ligadas à economia doméstica se recuperarem. Tá bom? Então, eu acho que é importante vocês irem com essa cabeça, tá? Hoje o mercado nos Estados Unidos espera que as taxas de juros sejam mantidas e que até o final do ano tem um corte de 0,75%. Aqui no Brasil, um corte de 0,5%, com a Selic terminando no final do ano a 9,75%. Qualquer coisa que mude essas projeções vai trazer volatilidade e grandes impactos para o mercado. Mais juros para frente é pior para as bolsas. Menos juros para frente acaba sendo melhor para as bolsas. Beleza? E seguindo aqui, pessoal, acabei não comentando, mas antes de continuar falando sobre o Brasil, falar sobre a movimentação das commodities, em que a gente tem um dia de recuo do minério de ferro, ele que interrompe aí uma sequência de duas altas consecutivas. Investidores, obviamente, que seguem acompanhando a situação na China. E os metais industriais, nesse momento, a gente tem o cobre recuando 0,79 na Bolsa de Londres, níquel avançando 0,45. Em relação ao petróleo, pessoal, nós temos uma leve movimentação de baixa. Importante dizer que os dois últimos dias foram de alta para o petróleo. Mercado aí que segue avaliando aí os estoques nos Estados Unidos e também a decisão de juros do Fed. Neste momento, o contrato negociado em Nova York, o WTI, recua quase 1%. Eu falei que tinha uma leve movimentação de baixa, não. 1% é significativo, acabou acelerando, então, nos últimos minutos, a movimentação do petróleo. E o Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, queda de 0,90, 85, 86, quase 87 dólares o barril. Beleza? Bom, voltando agora para o Brasil. Falei da decisão do Copom, mas também nós teremos hoje, pessoal, após o fechamento do mercado, balanços corporativos que fazem referência aos resultados do quarto tri de 2023. Para hoje é esperada a divulgação então de ALUS, que é a empresa que faz a administração de shoppings, a antiga Aliança Sonae Sierra, que se fundiu aí com a BR Malls. Nós também teremos o resultado de Cogna, Hidrovias do Brasil, Localweb, que agora é LWSA, Santos Brasil, Tupi e Vivara. Essas empresas divulgam seus resultados após fechamento do mercado. E para encerrar aqui falando sobre o noticiário corporativo, pessoal, nós tivemos ontem, olha só, né, que impressionante. O Nubank fechou ontem aí com valor de mercado de 56,5 bilhões de dólares. Negociação aí na sua máxima histórica. E por que que você está trazendo essa informação, Vilegas? Por que que ela é importante? Isso acontece, pessoal, porque pela primeira vez, depois de muito tempo, a Vale perdeu aí o posto de empresa mais valiosa do Brasil. A Vale, né, que por conta da movimentação envolvendo a queda do minério de ferro, a desconfiança em relação a situação na China, principalmente quando a gente olha para o setor de construção civil por lá, fez aí com que a Vale estivesse valendo ontem 54,2 bilhões de dólares. Sendo assim, pessoal, Nubank, olhando, né, para as empresas que são listadas em bolsa, passou aí, passou não, né? É hoje a empresa mais valiosa do Brasil. Olha que interessante, né? Obviamente, parabéns aí para o time, para todo o pessoal do Nubank, que revolucionou a maneira, né, com que o brasileiro tem acesso aí a contas, bancos, enfim. Pessoal, não estou fazendo nenhuma propaganda, não estou ganhando um centavo aí por isso, mas a gente tem que reconhecer, né, que se o mercado, o investidor reconhece, é porque o valor existe por lá, pelo menos a curto prazo. Maravilha? Pessoal, também temos que, em meio aí às tensões geradas pelos pagamentos de dividendos, olhando aí para a Petrobras, ela que efetua hoje, né, o pagamento da segunda parcela referente ao balanço de 30 de setembro do ano passado, tá? Ou seja, quem detinha a posição de Petrobras até o dia 21 de novembro vai receber esse dividendo. Ontem a gente teve a distribuição da Vale, hoje da Petrobras, ou seja, um dinheiro aí que está em circulação do mercado. A dúvida que fica, para onde será destinado esses recursos? Volta para a Bolsa, volta para essas empresas? Ou vai ser alocado em outros investimentos, criptoativos, renda fixa, entre outros? É a dúvida que fica. Também tivemos, pessoal, a MRV Ela que divulgou aí o seu guidance de resultados, ou seja, metas para 2024. Ela que prevê então um lucro líquido entre 250 a 290 milhões de reais. E para 2025, esse número deve melhorar bastante, tá? Deve ficar entre 700 a 850 milhões. E a Minerva, empresa do setor de frigoríficos, ela anunciou aí que mais duas plantas poderão exportar para a China, então notícia positiva para a companhia. Maravilha? Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para passar para vocês. Hoje, super quarta-feira, decisões de política monetária lá nos Estados Unidos e no Brasil, e foi o que eu comentei, tá? Qualquer coisa que faça com que o mercado tenha uma projeção para frente de que nós teremos menos juros do que é precificado hoje, será positivo para as bolsas. Mais juros, negativo. Então é isso. Fica até meio difícil saber qual vai ser o direcionamento das principais bolsas globais, porque dependem dessas decisões, mas esse é o principal ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês. Uma ótima quarta-feira e até mais. Valeu!